Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa ir.
Aplazó por un momento, un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar, con la distancia mortal que separó nuestras vidas. A pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencor.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, em prol da liberdade do povo, dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura AM930, a mais livre de todas. É isso aí, gente. Boa tarde a todos e todas. O programa de hoje, então, nessa terça-feira, aqui hoje substituindo o Magal, que vai estar na sexta-feira aqui, também para contribuir com todo mundo, a gente vai fazer uma homenagem aqui à América Latina. Trazemos os dois convidados, o que está ao meu lado, o equatoriano, Javier Guerreiro Mesa. Ele é mosaicista, também militante político. Do mesmo lado, por vídeo, fazendo a entrevista aí, está o uruguaio Luiz Gringo, que é um dos fundadores e coordenadores da Casa da Resistência e também da campanha Resistindo com Solidariedade. A gente começou o programa de hoje com a música do cubano Pablo Milanés, Canción por la Unidad Latinoamericana. Solta mais um pouquinho.
La historia condenará.
Isso aí, gente. Então, além de falar sobre a América Latina, que é um tema muito importante, a gente também vai falar sobre a Casa da Resistência, né, que é um espaço importantíssimo aqui em Curitiba, se fortaleceu aí a partir das eleições de 2018, né? É um espaço muito importante também para essa união do ativismo com a arte, que é um tema também muito bacana e que a gente quer falar hoje. Além disso, é um local importante para esse encontro, essa aglutinação, né, de pessoas da luta, da militância, né, que tão importante nos tempos atuais, né? Ela também fortaleceu muitos movimentos, né, junto com a FUC, que foi a Frente Única da Cultura em 2019. E a gente começa esse papo falando com o Gringo, né? Já que eu estou começando falando especificamente sobre a Casa da Resistência, Gringo, seja bem-vindo ao Vamos à Luta. Você me ouve, Gringo?
Te ouço, sim. Boa tarde para todos e todas. Estão me ouvindo?
Estamos ouvindo muito bem. Seja bem-vindo aí, vai ser muito importante falar contigo, Gringo. Então, para começar, já que a gente falou sobre a Casa da Resistência, conta um pouquinho pra gente aí sobre esse espaço, né? Para quem não conhece, para quem é de Curitiba, ou até mesmo para quem não é, como é que começou, como é que se desenvolve, os trabalhos que vocês fazem lá, para a gente poder se situar.
Ok, primeiro, obrigado pelo convite. Para nós é muito importante ter esse espaço de divulgação de nosso trabalho, né, de nossa militância. Então, agradecer primeiro o convite para participar do programa. Bom, em 2018, no segundo, após o primeiro turno, no começo do segundo turno das eleições de 2018, a gente viu a necessidade, sentimos a necessidade de um grupo de companheiros de organizar uma frente de esquerda para enfrentar o que a gente já estava previndo que iria acontecer, né? Que esse governo desastroso de Jair Bolsonaro, né? E a gente já estava ocupando um espaço, né, na Paula Gomes, em torno à candidatura do André Machado, que era candidato a deputado federal. Decidimos no segundo turno manter o espaço físico e convocar as forças de esquerda da cidade. A partir daí organizamos várias plenárias de organização de campanha do segundo turno, e criamos o grupo da Casa da Resistência, e depois isso se transformou em um espaço cultural e de formação política e de resistência mesmo. E daí, a partir daí desenvolvemos algumas ações, como por exemplo, a gente... Vocês estão me ouvindo? Porque
sim, estamos ouvindo. Muito bem, pode continuar.
A gente realizou o Festival da Resistência, onde reunimos em torno de 2.000 pessoas na Usina 5. Isso foi em 2019, em começo de 2019. A gente organizou várias lutas contra a privatização das empresas públicas também, por exemplo. E quando começou a pandemia, a gente viu a necessidade de criar um projeto de ajuda a famílias mais carenciadas de Curitiba, região metropolitana. Aí que junto com outros institutos, como por exemplo o Instituto de Clatra, o Instituto de Desio Passos, o Instituto pela Democracia e outros companheiros, organizamos a campanha da arrecadação de alimentos e de dinheiro para a compra de cestas básicas. Logo depois se juntou o MST em essa campanha também, onde a gente distribuiu uma grande quantidade de alimentos para famílias carentes, né? Bom, daí a gente continua, a gente fechou o espaço físico em esse momento de pandemia, né? A gente, quando começou a pandemia, a gente pensava, ah, vai ser até setembro, vai ser até novembro, e já levamos 2 anos vivendo essa nova realidade. E um pouco essa história da Casa da Resistência. Agora nós estamos organizando para ter uma CNPJ. Vamos procurar uma sede na região sul de Curitiba para atuar fisicamente quando for possível e continuar esse trabalho de formação política e de desenvolvimento de cultura, basicamente.
Bacana, bacana, gringo. Vamos passar a bola então aqui para o Javier, que está ao meu lado aqui, estão recebendo ele no estúdio após muito tempo, né? E Javier, então, já que o gringo contou um pouco sobre, né, o que é a Casa da Resistência, fala pra gente sobre a casa, quem são as pessoas, né, como que ela se desenvolve ali, quem que faz parte desse núcleo, como que isso acontece ali.
Primeiro, boa tarde para todos e todas. E agradeço o convite do Diogo, do Felipe, Teo. E a Casa da Resistência está formada por companheiros e companheiras de diferentes áreas. Temos advogados, temos trabalhadores do serviço público, temos companheiros sindicalistas, temos companheiros que trabalham com fotografia, temos companheiros que trabalham com pintura, com dança, e estão músicos. A Suzy Montserrat é uma das companheiras nossas que está integrada na casa, uma das figuras mais emblemáticas na resistência ao fascismo nestes momentos. Seria fundamentalmente eles.
E essa relação com a arte, assim, como é que você enxerga a importância, né, da Casa da Resistência, né, ainda mais nesse momento, e essa união que ela faz com a arte também, né, que é tão importante e necessária?
Tá. Estava comentando nestes dias com minha companheira e com outras pessoas sobre a questão da arte. A arte é reacionária ou revolucionária? Uma pergunta que todo mundo se faz. A arte não é nenhuma coisa nem outra, é arte pronto. Mas os fazedores de arte, que somos trabalhadores como qualquer outro, podemos ser reacionários ou revolucionários. E não dá para negar a qualidade artística de um quadro de um Salvador Dalí, que era um cara de direita. Não dá para negar a qualidade artística de um Aleph de Borges, só por ser de direita, ou de um Cabrera Infante, de um Vargas Llosa. Mas o dever de um militante que trabalha com arte é fazer um arte decente, que tenha um objetivo, que sirva para alguma coisa, que seja testemunho do momento histórico que vive, não necessariamente um panfleto. Não podemos cair no panfleto na arte. Então, tem que ser uma arte de qualidade, porque nosso povo merece o melhor. Então, a relação com a casa é fundamental, porque a casa te oferece, antes fisicamente e agora simbolicamente, oferece essa oportunidade de você fazer tua arte ao serviço de uma causa maior, que é nosso povo, que é a luta de nosso povo, que é nossa luta, porque nós artistas não somos seres de outro planeta. Somos trabalhadores como qualquer outro, com uma característica especial. Fazemos arte, assim como tem um pedreiro que tem uma característica especial, que trabalha com levantando muros, é maravilhoso. O arquiteto, o médico, nós temos essa característica, esse talento, que a vida, os deuses de todos os Olimpos nos deram.
Certo, Javier. E você falou aí sobre essa questão da formação, né? Qual a importância, né, de um ambiente de formação?
É fundamental. Uma das coisas que tem pecado esquerda ultimamente aqui no Brasil, os partidos de esquerda em geral, que esqueceram o trabalho de base. Lembram da periferia, cada 2 anos para a eleição. O resto do tempo esqueceram. E uma crítica que fiz a um companheiro X, de um partido X, ele falou que não era verdade. Esqueceram. Os partidos de esquerda têm que retomar o trabalho de base, que está sendo ocupado pelas igrejas neopentecostais, pelas milícias, pelo narcotráfico, espaço que nós, da esquerda, deixamos que eles ocupassem, porque estávamos pensando só nas eleições. A panaceia são as eleições, e não pode ser por aí. Se você não faz um trabalho constante de base, esquece, você não ganha nem para porteiro nem para síndico de prédio. É uma crítica que a Casa da Resistência na prática tem feito. O trabalho que o Mauri, o Gringo e outros companheiros têm feito durante esse tempo de pandemia é tão assim que o Gringo pegou Covid por se expor, para levar alimento a quem mais precisava, não como uma questão de caridade, não, uma questão de solidariedade concreta, porque nós, os pobres, somos solidários, não somos caridosos. Caridoso quem faz o rico para lavar sua porca consciência. Nós, os proletários, somos solidários. Isso tem que deixar bem claro. Eu sou um artista, mas antes de ser um artista, sou um militante, militante social.
Ótimo, ótimo. Eu quero aproveitar para passar para o gringo ali também, para falar sobre a importância da formação, né? O Javier trouxe esse exemplo de que você também está aí. Eu queria saber de você também a importância da formação, né? É, ter a Casa da Resistência como um espaço de formação.
Então, Diego, antes eu queria colocar uma questão aí também sobre a questão da cultura. Apesar de que eu não sou artista, mas eu milito na política, minha formação política foi no Uruguai, né? E uma coisa que eu tenho falado para os companheiros, que o que nos tirou da ditadura em Uruguai, em Argentina, no Chile, inclusive aqui no Brasil, foi a cultura, foi a arte. Vocês agora colocaram o Paulo Milanés, essa música, a unidade latino-americana, marcou muito as lutas em resistência à ditadura. Então, a importância da cultura no enfrentamento do fascismo, da direita, da política neoliberais é importante, porque leva uma mensagem e porque leva um conteúdo também. Para quem parar a ouvir a música de Chico Buarque, de Pablo Milanés, de Mercedes Sosa, de Silvio Rodríguez, o cubano Silvio Rodríguez, de Violeta Parra, chilena, de Alfredo Zitarrosa, uruguayo, vocês vão ver que tem um conteúdo político formativo também e de resistência. Então, para nós a cultura é uma questão muito importante nessa formação de consciência de resistência, tá? Na questão de formação política propriamente dita, a gente tem deixado muito claro que a nossa militância na base, quando a gente leva a cesta básica, o alimento, a mobília doada por alguns companheiros, a gente também leva um recado de formação classista para essas pessoas também.
Exatamente.
Que muitas vezes está faltando, como o Javier falou muito bem, os partidos de esquerda fazer isso na base também, né? Eu vou ser autorreferencial agora aqui. Eu acabei de colocar no meu Facebook agora há pouco de que a gente fizemos muita coisa durante os governos do PT, mas que foi uma década perdida se a gente pegar a realidade que a gente vive hoje, porque nós tiramos milhares da pobreza, mas não demos nenhum tipo de formação política para esse povo.
Exato.
E estamos votando na direita. A gente manteve manteve programas sociais, fizemos programas sociais importantíssimos para o povo, mas a gente não levou para esse povo formação também, além do prato de comida, além da possibilidade de ter uma TV LCD, além da possibilidade de ter um carro na garagem. A gente manteve direitos trabalhistas, mas também a gente não criou uma comunicação classista com os trabalhadores. E eu acho que isso é importante fazer, e a Casa de Resistência não quer tirar os partidos políticos ou suplantar os partidos políticos de esquerda, mas como nos sentimos a necessidade de ter essa comunicação com o povo, de ter essa formação com o povo e levar um pouco de cultura para esse povo, a gente acabou criando um pouco esse projeto da Casa da Resistência. Desculpe se eu me estendo um pouco, é que para explicar assim em pouco tempo também é um pouco difícil.
Entendo, entendo. Muito bom, importantíssimo é o que vocês colocam, até mesmo para a gente poder pensar para o futuro, né? A gente então vai entrar para o intervalo agora do primeiro bloco. A gente continua daqui a pouco falando sobre a Casa da Resistência, sobre Latinoamérica, né? A nossa grande espaço é importante para nós. E a gente volta daqui a pouquinho. Segura aí que a gente já volta aqui na Rádio Cultura M930, a mais livre de todas.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta com Diego Torres e Diogo da Silva.